Lucas Ferraz SEO, pesquisa aí.
Esse é um vídeo que eu acho que não teve. Acho que nem o primeiro do vídeo do canal eu não sabia como começar. Aliás, esse mais do que o primeiro, né? O negócio é o seguinte: eu tô com algumas informações aqui. Não vou passar a fonte, tá? Então, o que eu te recomendo é que você teste e tire as suas próprias conclusões, tá? O que eu vou passar se aplica tanto para site, tanto para blog, quanto para site institucional, loja virtual. Isso aqui é core, tá? Então, basicamente, eu vou passar o ponto a ponto. Se eu não colocar na descrição depois, é porque eu esqueci. Eu tô gravando esse vídeo, é quase meia-noite, porque tá silêncio, então eu tô aproveitando. Bom, o negócio é o seguinte: principais fatores de ranqueamento, tá? Aqui eles estão enumerados, por ordem, tá? Então, primeira coisa é a porcentagem de páginas em search, né? Ou seja, a qualidade dessas páginas é referente àquela SERP. Por exemplo, se o cara ele entrou no seu site, ele fez uma pesquisa, ele entrou no seu site e ele simplesmente saiu, ele encerrou aquela pesquisa, ele não fez ela novamente, ou ele não saiu do seu site e visitou nenhum outro, isso é um end search. Então, o seu conteúdo ele resolveu a dor do usuário. Isso não só é importante para páginas singulares, né? Para o ranqueamento singular de cada página, mas para o site como geral, como um todo, beleza? Esse aqui é o fator número um. Fator número dois, revisita, ou seja, a porcentagem do seu público que, após acessar o seu site, voltou no seu site, seja via tráfego direto, seja através de alguma outra pesquisa, ou através da mesma pesquisa num outro dia. Beleza? Se eu não me engano, aqui o intervalo é 28 dias. Não lembro, tenho que confirmar, tá? Mas eu tenho essa informação. Interações. Aí aqui, assim, ó. Não é porque o cara clicou no seu, em alguma coisa dentro do seu site que isso conta como uma interação útil. A interação ela tem que ser útil. Ou seja, o número um, tá? Das interações é envio de formulário. Então, se a pessoa preencheu um formulário e enviou, essa daí é o suprassumo das interações. Número dois, qual que é a interação, assim, a segunda melhor que tem? É o contato externo. Ou seja, ela clicou num link de WhatsApp, ela clicou num link de Telegram, ela clicou num link do MailTo, né, que vai mandar um e-mail ali para você e tal. Rede social não conta, beleza? Fora isso, quantidade de cliques válidos por página e por sessão. Ou seja, a pessoa entrou no seu site e ela navegou ali dentro, todas as páginas que ela entrar tem que pegar a quantidade de cliques válidos que ela deu ali dentro, porque, por exemplo, ela pode ter clicado no celular, por exemplo, mas ela estava rolando. Esse toque ele não conta, entendeu? Por exemplo, se ela vai expandir uma opção, por exemplo, um acordeon ou, sei lá, um menu drop-down que ao invés de passar o mouse em cima tem que clicar, esse tipo de clique não é clique útil, não vale, beleza? É clique útil. Então, quantidade de cliques válidos por página e por sessões, tá? Aí você tira uma média. Eu imagino que seja uma média, eu não tenho essa informação. Mas eu só não tenho a informação da média, mas isso aqui tá certo, tá? Agora, que eu passei as três métricas principais, tem algumas outras métricas aqui que eu tenho também que não são. Eu não sei qual que é mais importante do que a outra, né? Eu teria que testar individualmente, mas a informação veio quente, tá? Porcentagem de páginas indexadas, tá? Então, tá, você tem 1.000 páginas, só que só 400 estão indexadas. Isso é um grande problema, beleza? Frequência de publicação. Então, beleza, você posta um por dia? É um por dia. Você posta dois por dia? É dois por dia. Você posta 10 por dia? É 10 por dia. Não é 9, não é 8, não é 15, é 10. Então, essa frequência. Ah, Lucas, mas isso quer dizer que se eu tiver uma frequência em um dia eu não posso publicar mais? Pode. Mas é bom manter a frequência fiel, entendeu? Se for passar a quantidade, agenda para um outro dia, tá? Quantidade de acessos e interações na primeira hora, nas primeiras 24 horas e nos primeiros 8 dias. Então, se publicou um conteúdo, a primeira hora é muito importante, a quantidade de acessos e interações dentro da primeira hora, das 24 horas e dos 8 dias. Isso manda também para o Discover, tá? Diversificação do tráfego é fundamental, tá? Isso aqui foi uma coisa que eu sempre bati de frente, e se não fosse essa pessoa falando, eu não ia botar muita fé nisso aqui, do grau de importância que ela tem, tá? Então, orgânico, pago, social, e-mail, tráfego direto, push, etc. É muito importante que você tenha tráfego de muitas origens diferentes, tá? Com frequência, né? Por exemplo, domínio.com.br tem vantagem sobre um domínio.com no Brasil. Um domínio.com tem vantagem sobre um domínio.com.br, por exemplo, nos Estados Unidos. Um domínio.uk, enfim, vocês entenderam. Então, isso quer dizer que o .com.br nunca vai passar um .com, por exemplo, no Reino Unido? Não. Mas tem um grau de importância ali por causa do contexto, tá? Eu imagino que seja por causa do contexto. Essa informação eu não tenho. É exata, tá? Porcentagem de âncoras iguais, tá? Então, você não pode ter muita repetição de âncora. Então, por exemplo, você vai pegar todos os backlinks que tem para o seu site. Obviamente, você só vai contar com aqueles que estão aparecendo no Search Console. Você vai planilhar todos os backlinks e as âncoras que você recebe. E aí você vai tirar a porcentagem da diversificação. Então, por exemplo, se 20% do seu tráfego está linkando para um termo, é muito. Na verdade, o recomendado que o cara deu foi 4%. Então, nenhum termo tem que ter mais de 4% de âncora nos seus links, tá? 4% já é um número alto, ele falou, no máximo 4%. Backlinks do Wikipedia são os mais fortes. Cara, eu já testei isso e não é fato. Mas se ele falou, eu vou dar uma insistida. Se essa fonte, né? Falou isso, então eu vou ter que dar uma insistida. Eu vou ter que fazer alguns testes diferentes, testar em outras SERPs. Eu testei em algumas, mas não vi nenhuma diferença. Isso aqui é até uma coisa que eu já sabia, já tinha falado, né? Eu acho que eu falei na live com o Miarelli, se eu não me engano. O uptime e a estabilidade do host são muito importantes, tá? Então, enfim, seu site ele não pode cair, ele não pode ter instabilidade, seu host não pode ficar lento. Então, se o Google acessou ele em um determinado momento e a velocidade dele era uma, e em outro momento ele estava mais lento ou estava mais rápido, e aí em outra ele estava, entendeu? Se tiver muita discrepância entre os acessos que o Googlebot faz, isso aí dá problema, porque você perde a confiabilidade, a sua estabilidade não é muito boa. E aí isso acaba indicando que o seu host não é muito bom, entendeu? Menção e citação. Como é que é? É porque eu tô com as anotações aqui. Menções e citações de sites com tráfego massivo. Quando ele falou tráfego massivo, eu até perguntei, né? Eu fui ter a resposta alguns dias depois, porque eu tenho um intermediário ali perguntando. Mas tráfego massivo é site com milhões, né? Então, 1 milhão de tráfego é tráfego não é tráfego massivo. Alguns milhões é tráfego massivo. Tá. Então, sempre que você for citar, você sempre colocar entre aspas, né? E, se possível, adicionar o termo as metas do HTML ali, né? Para afirmar a semântica de que aquilo é uma citação. Então, dependendo do caso, pode ser um cite dentro de menor e maior, né? Pode ser um block quote, Ou pode ser um quê? Cada um tem uma aplicação, então você tem que ver o que que, onde que cada um ali vai entrar, dependendo do tipo de citação que você está fazendo. Na verdade, é no tamanho da citação, se eu não me engano. Enfim. E basicamente é isso. É um compilado aí de tudo que chegou aqui. Eu demorei um pouquinho para gravar esse vídeo, porque eu tive alguns problemas aqui, mas já era para ele ter saído. Nesse meio tempo que eu tô com essas informações, eu conversei com o Diego, que tem o plugin Webpush, porque ele resolve aqui, por exemplo, a questão da revisita, né? Só que a gente está com um problema para pensar para elaborar uma solução, né, para essas interações. Inclusive, eu não sei se já tá, mas eu vou colocar no primeiro comentário fixado o link do push do Diego, tá? Eu super recomendo, tem até um vídeo no canal sobre isso. Sobre as interações, a gente conversou de uma forma que não é black hat, não é manipulação nem nada, mas de uma forma usando inteligência artificial para assim estourar as interações do site, né? Ele vai começar a programar isso lá para ver, né, para a gente poder testar, e se for um negócio legal, ele vai disponibilizar isso aí igual o sistema de push dele, tá? Não é chatbot, não é nada disso. É um negócio bem da hora que a gente teve a ideia aí, que resolve o problema. Pelo menos na teoria. Tem que ver se na prática vai ter o resultado que a gente está imaginando, que é um negócio diferente. Eu até pesquisei aqui e tal, vi que não existe nada do tipo, então seria bem da hora para a gente poder testar isso aí. E é isso. Tem uma correção também que eu queria fazer. Deixa eu abrir aqui. Eu não vou fazer corte, não. Porque teve um comentário num vídeo aqui que essa dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas. Ah, tá. Eu tenho um conteúdo aqui no canal que é como fazer link building com link juice total. Basicamente é esquema de tier 2, tier 3. Qualquer tipo de backlink, se você for analisar as regras do Google, tá errado. Então você não pode fazer backlink. Se você faz, você é um gray hat, ou se você faz outras práticas black aí também, você é um black hat, tá? Então, assim, fazer backlink entre muitas aspas é errado. Ponto. Acho que tem até um consenso, né? Não tá na regra, né? Enfim. Aquele vídeo lá, só deixando claro, eu não tô incentivando as pessoas a fazerem tier 2, tier 3 e etc. E outra coisa, aquilo que eu tava ensinando lá não se aplica a todo tipo de site. Então, às vezes você tem um site e quer fazer aquele esqueminha de tier 2, tier 3. Você pode se ferrar de duas formas. A primeira é fazer o trem mal feito e dar merda, né? E a segunda é fazer algo que você não necessita, tá? Então tem que entender o que exatamente que você precisa antes de executar as coisas. Não é porque você viu no meu canal, ou em outro canal, ou em um post de blog, ou em qualquer lugar. Qualquer pessoa que seja, até a pessoa mais fodona do SEO do mundo, que você tem que ir lá e executar o que aquela pessoa está falando, tá? Então, enfim, é só para fazer esse disclaimer aqui, que aquele conteúdo não se aplica para todo mundo e, na verdade, se aplica para poucas pessoas, beleza? Então, se for no quesito de recomendação, não recomendo que você faça aquilo. Ali eu só estava explicando a hierarquia de Juice e como levar muito Juice para o seu site. Mas isso não quer dizer que o seu site necessita de Juice. Isso aí é caso a caso, beleza? Então é isso. Deixa um comentário aí, curte e manda esse vídeo para o seu coleguinha. Falou!
Você acabou de ouvir mais um conteúdo de Lucas Ferraz SEO. Contato para mentoria, consultoria e treinamento na descrição.